E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 14º episódio da nossa 4ª temporada. Se você tá chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios todo domingo e você pode ouvi-los em quaisquer tocadores de podcast nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra a descrição completa deste episódio, com todos os links do que nós comentamos e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como @nãopodetocar e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No final da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua com R$1, R$2, R$5 mensais ou qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Um último recado inicial que eu quero passar é sobre as atividades de formação em arte e educação da exposição Ápticos Silvestres, da Flávia Arruda, que está em cartaz na Galeria Homero Macena, no centro de Vitória. Eu fiz o projeto educativo dessa exposição e eu vou dar 4 formações para quaisquer pessoas interessadas. 3 delas serão remotas e acontecerão nos dias 29 pela manhã e pela tarde e no dia 6 de outubro no horário da manhã. A 4ª turma da formação será presencial e a gente ainda vai definir a data direitinho. Para saber mais sobre a exposição e sobre como será essa formação, que é gratuita e dará certificado, você pode acessar o formulário na descrição do episódio em notamanuscrita.com. As inscrições vão até o dia 27 de setembro. Chega de recados iniciais, bora lá pro episódio, no qual eu conversei com Vitor Caparica e Ariel Machado sobre descrição de obras de arte.
Olá, pessoal, meu nome é Vitor Caparica, eu sou pessoa com deficiência visual, também sou professor, pesquisador, consultor em acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência visual. Eu trabalho já há algum tempo aí com audiodescrição, que é o conjunto de técnicas para tornar acessíveis a pessoas com deficiência visual conteúdos imagéticos, entre eles, mas não restrito apenas a obras de arte. Para isso que eu estou aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse trabalho nem um pouco fácil, que é descrever o que você está vendo.
Isso aí, a gente vai então hoje reclamar um tanto, né? Mas a gente também vai trazer algumas ideias mais propositivas. E vocês já ouviram aí a risada de Ariel. Ariel, seja bem-vinde. Pode se apresentar pra gente. Quem é você? O que, que você tá fazendo aqui?
O que eu tô fazendo aqui, eu não sei. Eu tenho só 6 anos. Bom, olá, amante da arte, que é ouvinte do Não Pode Vir da Cá. Eu sou Ariel Machado, eu sou designer e licenciante de artes visuais, porque eu realmente não gosto de ganhar dinheiro. E eu apresento o Descriar Arte Podcast, que ele tem essa proposta de trazer as artes visuais de uma forma não visual, com áudio, descrição, com sonorização, e tentando esse esforço homérico que é fazer uma boa áudio descrição, né? Que nem sempre eu sei se eu consigo, surto. E aí o Vitor fala muito bem da importância, né, do consultor validador, pra justamente a gente que tá fazendo a audiodescrição não ficar perdido. E a gente vai comentar bastante sobre tudo isso, todos esses desafios, dessa modalidade de tradução, né? Tô até um pouco tímida, assim, fiquei super ansiosa de estar dividindo o microfone com gente que eu admiro tanto, que eu acompanho o pessoal do Não Pode Tocar, e o Vitor é tipo meu professor, então eu fiquei, meu Deus do céu, socorro, não posso falar besteira. Me senti um pouco na minha banca de TCC de novo, né? Mas tá tudo bem. Mas esse é um assunto que eu amo. Eu amo falar de arte, eu amo falar de novas sociedades que a gente pode construir através da falar de arte, do refletir sobre isso e possibilitar acesso para pessoas que normalmente não têm. Que isso ressoa um pouco na minha história de formas, obviamente, diferentes da do Vitor. Mas é isso, eu espero poder contribuir.
Eu só fiquei com uma dúvida. Não pode falar besteira, porque eu já fui embora.
Cara, assim, a gente
só
vai
pode
sempre.
Tocar na besteira.
A gente vai sempre falar um pouco de besteira, porque sem besteira a vida não tem graça.
Ah, bom.
É, eu espero que a banca de TCC de Ariel tenha sido positiva. E que.
Eu tirei 10.
Então, aí. Olha só. Tá uma maravilha. A gente vai comentar muito, então, sobre o que o ouvinte já sabe, porque tá no título do episódio, e eu quero puxar alguns fios para essa conversa, partindo da minha experiência como professor de História da Arte. Um dos primeiros alertas que eu faço para as minhas turmas de História da Arte é a respeito dos domínios da visualidade. A gente até tem um episódio aqui do Não Pode Tocar sobre isso, a gente conversou bastante sobre como a hegemonia da visualidade no mundo da arte não diz respeito só ao fato de artistas majoritária e historicamente terem produzido imagens. Eu vou deixar o link na postagem deste episódio, e eu recomendo que você que nos escuta também escute essa discussão. Hoje eu gostaria de ir em outra direção, mas ainda dentro desse debate. Em uma das revistas acadêmicas que eu edito, a gente, enfim, conseguiu colocar na descrição, a descrição das imagens como uma exigência para submissão de trabalhos.
Ai, que demais, cara!
Isso era algo que devia estar lá desde o começo.
Cara, eu não conheço.
A gente já vai pro 15º número.
Cara, é o primeiro periódico que eu conheço. Não, talvez não seja o primeiro do mundo a fazer isso, mas é o primeiro que eu ouço falar.
O único periódico que eu conheço que faz isso é um que é especializado em audiodescrição
brasileira. Então, pois é.
Que
pois
é a revista de audiodescrição brasileira.
Sim, a RBTV. É.
Era pra ser uma coisa simples, era pra ser uma coisa até óbvia. Principalmente em periódicos que trabalham com arte, mas não foi simples. Demorou bastante pra gente conseguir. A gente vai pro 15º número agora. Só agora que isso vai entrar como exigência. E, como vocês falaram, a grande maioria das revistas acadêmicas de arte continua a não fazer essa exigência, embora algumas até apresenta em descrição. Em alguns casos isso é possível porque você pode pagar uma pessoa para realizar as descrições durante o processo editorial. Não é o nosso caso e na maioria das vezes não há pessoal e não há investimento para isso. Daí ficava uma pergunta pra gente. Por que não exigir isso das próprias pessoas que escrevem os artigos? Afinal,
não
são pessoas que pesquisam arte. Essas pessoas elas deveriam saber como descrever obras de arte, certo?
E, pois é. mais do que isso, elas deveriam saber dizer o que há de importante na imagem que elas resolveram colocar no meio de um artigo. Do contrário, por que pôs?
Vitor, as minhas últimas experiências indicam que...
Que eu tô errado.
Você tá errado. E assim, eu já havia notado isso, já tinha notado isso nas minhas turmas de graduação. A maioria dos artigos que a gente recebe nessa revista, que é a revista do colóquio, são de mestrandos, doutorandos e pesquisadores livres, assim. artistas. Só que o que eu reparava nas turmas de graduação e que se repete é que não era apenas uma falta de vocabulário e dificuldade que diziam respeito à descrição de obras de outros períodos, mais antigos, com elementos de conhecimento especializado. Com muito esforço, eu conseguia que algumas descrições mais sintéticas fossem mais funcionais nos trabalhos do pessoal. Só que isso não era o suficiente, ainda mais quando as obras a serem descritas iam muito além de pinturas e esculturas. E é aí que a gente chega à primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, que é: uma descrição técnica de obras de arte, ela é suficiente? Ou as descrições sensíveis, são mais próximas de traduções, elas deveriam passar a ser compreendidas como fundamentais?
Ah, questão complexa. Eu falo bastante disso. Uma coisa que vocês vão cansar de me ouvir falar essa frase nesse programa é: eu falo bastante disso no meu curso. Tipo, muito. No meu curso de formação de profissionais da audiodescrição, eu comento bastante sobre uma coisa chamada contexto de uso. A gente, ao trabalhar com qualquer obra, não só com acessibilidade, com qualquer coisa, qualquer produto, a gente tem que ter em mente, tem que manter e não perder de mente em nenhum momento, contexto em que aquilo vai ser consumido. Que aquela obra não existe no vácuo e o público dela também não existe no vácuo. Tem um contexto, ele vai ser consumido em uma situação. E nesse contexto, ela terá demandas, ela terá necessidades, ela terá posições daquele contexto sobre si. Então, você perguntar, mas uma descrição mais técnica ou uma descrição mais subjetiva? E aí eu te pergunto, você vai usar essa descrição onde? Pra quê? Porque se você tá numa rede social e você tá usando um quadro como meme, por exemplo, dos memes mais comuns, né? O eu quando qualquer coisa aleatória, insira coisa aleatória desagradável aqui, acontece, e aí a pessoa coloca um quadro do grito. Legal, isso é um contexto. Você aí, o que importa do quadro nesse momento? Que é uma pintura de uma pessoa gritando com uma expressão de angústia, de libertação e não sei. Ok. Agora vamos imaginar que eu estou fazendo a descrição desse mesmo quadro para um curso de desenho ou de pintura. Então aí, nessa descrição, eu já não estou mais... O meu interesse não é só que o público entenda que é uma pessoa gritando, angustiada. Agora eu já quero que o público entenda pincelada, técnica, contraste de cores. Agora, pera um pouco, isso aqui é um manual de curso de artes plásticas. O que eu quero, o grande ponto que você tem que lembrar é o seguinte: por que eu pus essa imagem aqui? Ah, eu pus essa imagem aqui para ilustrar o meme. Legal, então o que dela ilustra o meme é importante. O resto, não. Por que eu pus essa imagem aqui? Ah, eu pus para ensinar pintura. Bom, então o que importa dela é o que tem de técnica. E aí a gente tem uma descrição objetiva, porque o meu público tem que saber de que técnica eu tô falando. Por que eu pus essa imagem aqui? Ah, é uma exposição. É uma exposição em um museu e o público tá indo lá para apreciar a arte em si. Não tá sendo exposto para ensinar a pintar nem para ilustrar um meme. É, tá sendo exposta pelo propósito que nós podemos, com alguma esperança, presumir que era o inicial do seu pintor, do seu artista, para ser contemplada, para promover uma experiência estética. É, legal. Então aí já não me interessa mais tanto explicar o nome técnico das pinceladas. Já não me interessa mais tanto explicar o nome exato daquela tinta que está sendo usada ali e que qualquer pintor reconhece. Já não me interessa só dizer que no quadro é uma pessoa gritando. Agora me interessa a experiência estética. E a experiência estética, então, vai ter que entrar na minha tradução. Vai ter que entrar na minha descrição. No curso, quando eu dou para eles o exercício para eles, meus alunos, entre os quais Ariel, incluído. Quando eu dou para eles o exercício de descrição de pinturas artísticas, eu sei que é difícil, mas eu quero saber as impressões subjetivas de vocês. Quero saber o que o quadro te transmite. E aí você me diz: mas Vitor, isso não tem objetividade. Se você pedir para 10 descritores fazerem isso, você provavelmente vai ter 10 impressões subjetivas diferentes. E aí, com qual o seu público fica? Qual é a certa? Eu já sou obrigado a dizer que a própria ideia de uma impressão estética subjetiva certa já é ridícula. O seu público, com sorte, se tudo der certo, ele vai poder ter mais de uma leitura, mais de uma descrição de uma obra. Agora, o mais importante para mim, quando a gente fala em descrição, é que nem toda descrição é para público cego. Nem toda descrição é para quem não enxerga. Há um interesse que eu fui descobrir só quando eu comecei a trabalhar e veicular audiodescrição para o público. Há um interesse muito grande das pessoas que enxergam em ler a descrição das imagens que tem descrição e de conhecer reconhecer a imagem também pela perspectiva de outra pessoa. Então, nesse sentido, dizer que, ah não, mas a perspectiva do tradutor, do audiodescritor, ela é subjetiva. Primeiro, nenhum olhar humano é objetivo. Todo olhar humano é humano. Portanto, ele é daquele humano, ele tem a subjetividade daquela pessoa, ele enxerga as coisas que aquela pessoa está propensa a enxergar. E segundo e mais importante, é que o fato de não ser objetivo não é em si o maior problema. Eu sempre digo isso. O propósito de uma audiodescrição, quando a gente está falando em acessibilidade, é incluir no meio cultural. E incluir no meio cultural não é só você permitir que eu saiba como é o quadro, por exemplo, o grito. É você permitir que eu saiba o suficiente sobre a experiência estética desse quadro para conversar com outras pessoas sobre ele, porque no fim das contas é só para isso que a gente consome cultura. E eu não tô falando de pintura, não tô falando de uma coisa ou outra, tô falando de cultura como um todo. A gente só consome cultura para dividir a experiência com outras pessoas, para conversar sobre ela. Tanto que quando você acaba de assistir um filme muito bom, a primeira coisa que você faz é abrir o celular e contar para sua timeline inteira o que você achou. Então eu acho que é meio por aí essa questão de pra gente começar essa conversa de tem que ser subjetivo, tem que ser descritivo, dependendo do propósito, dependendo de qual é o uso dessa tradução, de por que você traduziu em palavras essa imagem, tem sim.
Da mesma forma que quando você odeia também uma coisa, você quer ser verbal sobre isso, né?
Isso, exato. Não, sobre as coisas que a gente odeia, a gente quer ser 10 vezes mais verbal. Uhum.
Bom, você tem diversas etapas ligadas à descrição no Descriarte.
Uhum.
Então você passa por muito dessa discussão, dessa pergunta inicial aqui agora. A partir do que o Vitor falou também, mas também da experiência que você tem desenvolvido lá, né? Como é que você encara esse aspecto fundamental da gente considerar o sensível na descrição para obras de arte?
Então, Rodrigo, o que que acontece? Assim como na uma tradução de um livro, por exemplo, vamos supor que você está traduzindo Shakespeare. Shakespeare, ele tem trocadilhos específicos em inglês e a forma da métrica que só funciona na língua inglesa. Então, quando você vai traduzir, você tem que fazer algum tipo de adaptação e quebrar a cabeça naquele processo para tu conseguir passar o que exatamente aquele poema, aquele texto, aquele soneto tá querendo dizer. Então, assim como, né, a gente falou, acho que mais ou menos na introdução, assim, solta, a audiodescrição, como o Vitor muito bem ensina no curso dele, faça no curso dele, é uma tradução intersemiótica, ou seja, eu tô traduzindo de uma linguagem para outra, tô traduzindo de um processo para outro. E nesse processo, tem aquela frase que muita gente que trabalha com tradução conhece, às vezes não gosta ou desgosta, né, tradutor traidor, que é esse processo, às vezes, de você não ter como explicar determinadas coisas de uma forma dentro da linguagem que aquela pessoa poderia entender melhor. Mas, de forma geral, eu acredito muito que a subjetividade, ela não é excludente, sabe? Quando eu falo a minha percepção sobre algum tipo de obra, se eu já dei uma descrição anterior, se eu já falei o contexto histórico daquilo ali, se eu ofereci diversas outras ferramentas para a pessoa pensar dela, eu não vou estar impondo a minha subjetividade, a minha impressão sobre aquela obra para aquela pessoa. Isso talvez parta, algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, ah, mas por que você está dando a sua opinião sobre as obras ou contextualizando ela em coisas que não é exatamente o que o autor estava querendo dizer? Porque eu estou fazendo uma discussão cultural, eu estou aplicando aquilo ali na contemporaneidade para a gente poder aplicar a arte e discutir as coisas e pensar coletivamente. E muita gente, às vezes, parte do princípio de que eu estou impondo uma visão, olha a piada, para uma pessoa cega. Sendo que, assim, isso é meio que supor que a pessoa ela não tem a própria intelectualidade, o próprio raciocínio de também discordar de mim no processo, de falar, não, sou anarquista, filho da puta, não sei o quê, para de... Nem pergunto se podia xingar, desculpa. E se você tá aqui querendo impor essa visão, por que você tá falando do operários e querendo chamar a gente pra revolução? Porque a minha visão precisa ser daí, que bom que você possa ter outra, e a gente cria essa discussão no meio do caminho. Tem essa coisa, né? O Vitor falou da audiodescrição também para pessoas que enxergam e têm essa experiência, né, diferenciada. E isso expande muito também para uma coisa: a população está aumentando a faixa etária, né? A gente está vivendo mais, não sei por quanto tempo, afinal, né? Todas as coisas estão complicadas, o aquecimento global está chegando para todos. Mas. Desculpa, sou pessimista. Mas considerando essas coisas, né, a gente está tendo uma população que está ficando mais velha. E a visão vai sendo, né, debilitada com o passar do tempo, às vezes a parte cognitiva vai sendo defasada com o passar do tempo. Tem pessoas com quesitos de dificuldade de aprendizagem, e todas as pessoas vão se beneficiar de uma audiodescrição, sabe? E o que o Vitor também falou sobre o contexto real de uso faz totalmente sentido, especialmente acho que todo mundo aqui ou tá, né, no meu caso, estudando para ser ou é professor de fato. Então todo mundo sabe que numa sala de aula você tem que dar o mesmo tempo, às vezes, para todo mundo, especialmente a gente que, né, tá estudando arte, trabalhando com arte, né, Rodrigo? A gente tem, às vezes, só 50 minutos de uma aula para caber um monte de coisa. Então, eu não posso fazer uma AD que vai ser muito longa, a ponto de prejudicar a criança cega, ou adolescente, ou adulto, que vai estar tendo acesso àquele conteúdo.
Isso foi, inclusive, uma questão muito central no trabalho do meu doutorado. Só situando rapidamente para o nosso público, existem parâmetros para você fazer audiodescrição para o público cego. Não é de qualquer jeito. Para você descrever uma imagem para outra pessoa, uhum, é de qualquer jeito. É na sua subjetividade, é como você fez a sua vida inteira. Descrever é descrever. Agora, descrever para promover a inclusão de pessoas que não enxergam, que dependem só da sua descrição para vivenciar esse produto cultural e a experiência cultural dele, aí é diferente. Aí você tem regras, e essas regras não estão ali porque você vai ser preso se você não cumprir elas. Essas regras estão ali porque se você não segui-las,
você não está garantindo acessibilidade.
Exato, seu produto é uma descrição, mas não é acessível, não promove inclusão da pessoa com deficiência no meio cultural. Ela é só uma descrição. Uma questão muito pontual disso foi quando eu trabalhei no meu doutorado, que foi sobre a audiodescrição de histórias em quadrinhos, que é um campo completamente negligenciado no meio internacional da pesquisa em audiodescrição. Depois, durante o doutorado, eu descobri porque é negligenciado, provavelmente porque é dificílimo de trabalhar e ninguém era louco, mas aí já era tarde, eu já estava fazendo a pesquisa, tive que ir até o fim. E o que eu descobri, uma das coisas que eu descobri ali, foi justamente a primeira tentativa minha foi, então vamos descrever um quadro por vez. Quadro por quadro, a história em quadrinhos é uma sucessão de quadrinhos, vamos descrever cada quadrinho. E muito rapidamente ficou muito óbvio para não serve, não funciona, não dá. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, e o mais importante para a arte, para a linguagem dos quadrinhos em si, que é o que o Will Eisner fala nos seus livros sobre quadrinização, que é, na história em quadrinhos, ao contrário do que a intuição possa sugerir, a ação, o que acontece, o movimento, a ação toda, não ocorre nos quadros. Ela ocorre entre eles. Ela ocorre na margem branca, entre um quadro e outro. Quando o seu olhar passa de um quadro para o outro e a sua cognição preenche o lapso, preenche a lacuna entre um quadro, um estado de ação e outro. Então a imensa maioria da ação nos quadrinhos está acontecendo na sua cabeça e não nos quadrinhos. De modo que só descrever os quadrinhos não criaria o mesmo efeito de pontos narrativos que a sua mente vai completando e fazendo, juntando, ligando os pontos. Esse foi o primeiro motivo. O segundo foi que logo imaginei uma sala de aula, uma professora de português, um professor de português passando material de gibi para a turma estudar, fazer um exercício.
Tirinha do Chico Bento.
Pois é, ainda quando é uma tirinha do Chico Bento, vamos lá. Agora vamos supor.
Tirinha é uma particularidade.
Vamos supor que é um gibi inteiro do Chico Bento. E vocês vão ler ele e vão procurar nele para mim construções que sejam sujeito, objeto e verbo, que é o incomum da língua portuguesa. Esse é o exercício. Vocês têm uma aula para fazer isso, vocês têm 50 minutos por exercício, porque a professora já leu o gibi, ela sabe que em 10, 15 minutos você lê aquela história. Então, só que se em 10, 15 minutos você lê a história e a professora passou para o aluno com deficiência visual, para os alunos com deficiência visual da sala, a versão audiodescrita, a versão acessível, então essa versão audiodescrita também deveria demorar 10, 15, 20 minutos no máximo para ser consumida, porque senão ela não promove a inclusão. Esse é o ponto para mim mais central, que eu mais reitero ao criar material acessível. Sua audiodescrição, ela não tem apenas que traduzir a obra, ela não tem só que recriar colocar a obra em palavras. E eu digo esse só entre mil aspas, porque já é um trabalho diabólico de difícil transformar em palavras uma imagem. Mas ainda assim, não é só esse o trabalho. É também fazer isso de modo que o produto final seja viável para consumo. E aí já é uma preocupação a mais. Então eu não só tenho que fazer esse gibi virar palavras. Eu tenho que me preocupar no tempo que elas vão demorar para ser lidas. Porque isso tudo implica na experiência cultural que aquele produto vai ter. Então, veja, Rodrigo, você vai montar uma exposição de Van Gogh. Tem muitos quadros aí, um colecionador mandou uma série de quadros para um museu, eles vão fazer uma exposição, as pessoas vão ter oportunidade de ver ao vivo quadros únicos da história da pintura. Maravilha. Aí você, o primeiro quadro, você chega na descrição dele, eu chego lá, ai, que felicidade, vai ter audiodescrição, vou poder ir com meus amigos, inclusive. Vou com a minha esposa, vou com o pessoal, sabe? Vai ser muito legal. Aí eu chego lá, o pessoal tá curtindo, assistindo, olhando o quadro, e eu dou um clique na audiodescrição e começo a ouvir. E aí é uma audiodescrição de 40 minutos. É uma descrição perfeita. Completa, detalhada, profunda.
E isso, gente, super... isso não é uma coisa só hipotética, não, tá? Só pra
pois
você
é,
saber
isso acontece,
que isso acontece mesmo.
É, e aí é uma audiodescrição de 40 minutos. Só que tem o seguinte, cara: em 5, a maioria dos meus amigos já foi pro próximo quadro. Em 15, todos os meus amigos já foram pro próximo quadro. Porque ninguém, a não ser a pessoa que tá estudando da maneira mais minuciosa a obra, ninguém vai ficar mais do que 15 minutos parado contemplando a mesma parada, a menos que tenha sido o quadro que mudou sua vida. Mas se for o quadro que mudou sua vida, a chance de que a experiência no próximo seja igual é muito pequena.
A média de tempo que pessoas que enxergam ficam diante de pinturas em museus é 30 segundos.
Pois é.
É, elas só param de em frente àquela que realmente mexe. Ou
exato,
coisa do
aquela
tipo...
que toca.
Ou, por exemplo, você tá vendo um quadro do Bosch, né? E ele tem vários aqueles detalhes, né? Que é um quadro que já me desafiaram a descrever, que é aquele tríptico.
Quando você encontra alguma coisa muito não usual, muito assim, que eu nunca... normalmente a impressão quando você vê Escher, eu tive a oportunidade de ver quadros de Escher quando eu ainda enxergava antes de ficar cego, então a primeira coisa que você pensa, que te dá na cabeça quando você vê uma imagem dessas, é: eu nunca vi nada parecido. Isso já te faz ficar parado mais tempo, porque já que eu nunca vi nada parecido, eu vou ficar um tempo a mais aqui. Mas é como o Rodrigo falou, se a média é 30 segundos, você pode ter certeza, ninguém chega em 5 minutos. Ninguém chega em 5 minutos inteiros contados no relógio. E aí eu pergunto, e o seu público cego, ele vai ficar? E se ele ficar 5 minutos, quanto tempo ele vai demorar pra assistir essa exposição inteira?
E quantas obras ele vai deixar de ter contato justamente porque, né, fica enchendo o tempo
depois,
de outras.
E depois da quinta descrição de 20 minutos que você fez e que ele assistiu, a hora que ele chega no próximo, no sexto quadro, como que tá a capacidade cognitiva dele?
Sim.
Pra conhecer mais um quadro do zero agora.
Não é. É porque, por exemplo, acho que você até falou sobre isso, né? O que é diferente a pessoa entrar lá no Descriarte, né? Fala assim, ah não, vou descobrir a história desse quadro e eu paro 5 minutos, menos de 5 minutos e tal, e eu quero visualizar isso aqui, eu quero imaginar como é que é, tô sentado ouvindo, ou eu tô até no trânsito e eu vou viajando aqui no ônibus nesse quadro. É uma experiência. É uma experiência totalmente diferente de quando você tá pensando, podcast não é um negócio que a gente costuma ouvir coletivamente, né?
Ainda... Não mesmo.
É, podcast é uma experiência individual, apesar de existir aquela coisa de a gente às vezes bota, né, com uma pessoa, no máximo duas, mas é uma coisa individual. Então é diferente, existe propostas diferentes pra cada coisa. E é basicamente isso, sabe? De, tipo, às vezes a gente que é vidente tem a impressão de que se não vai detalhar muito a coisa, não vai ser fiel, não vai passar tudo, não vai funcionar, né? E é por isso que existem os parâmetros justamente da audiodescrição.
Eu tenho um exemplo que eu dou quando eu dou palestras presenciais, que já faz 2 anos que não acontece, quem sabe no ano que vem volte. Quando eu dou palestras presenciais sobre audiodescrição e acessibilidade, normalmente para salas de aula, diversos cursos, até para turma de medicina já fiz isso. O primeiro exemplo que eu costumo dar é para o pessoal já entender o tamanho do problema. Normalmente, se eu estou dando uma palestra, uma das coisas que eu preciso ter Ariel, que está no meu turma, na minha turma, no meu curso, sabe de me ver constantemente fazendo isso. É o meu copinho d'água. Eu bebo água o tempo todo enquanto estou dando aula, enquanto estou falando. Estou com o meu aqui na frente agora.
Eu também.
O primeiro exercício que eu sempre faço nessas palestras é colocar o meu copo d'água em cima da mesa, na frente, para todo mundo poder ver ele muito bem, e falar: descrevam esse copo para mim. Ele é um objeto da mais extrema simplicidade. Se vocês me pedissem um objeto mais simples do que esse para eu pôr em cima da mesa, eu teria dificuldades para encontrar. Tá aí um objeto honestamente muito simples. É um copo de água mineral de plástico da Minalba. Descrevam ele para mim, por favor. Aí o pessoal começa: ah, um copo de água, copo de plástico fino com estampas escrita Minalba e textos da fábrica e do produto. Tem uma tampa de alumínio meio aberta.
Faltou falar que é um objeto cilíndrico, né?
Faltou falar que ele é um objeto cilíndrico, faltou falar que ele tá de água até a metade, porque eu já bebi. Uhum. Faltou falar que do lado de fora dele tem gotas de água condensadas molhando a mesa. Faltou falar que, além de aberto, o alumínio da tampa está amassado. Faltou falar que o escrito Minalba está em fontes arredondadas e azuis. Faltou falar que a beirada aqui do topo do copo tem esse chanfradinho, e que na base do copo tem um chanfradinho muito parecido que imita ele. E aí eu viro e falo: vocês já estão começando a perceber o quão longe eu posso ir em volume de texto se eu quiser descrever um giz branco? Se eu quiser descrever um giz branco inteiro, o quão longe eu ainda posso ir em texto? Quanto texto há nessa simples imagem?
Só que a pessoa que viu o copo, ela só viu um copo.
Isso.
E ela sintetizou.
Exato. Então, qual que é o meu ponto aqui? Eu vou perder coisas. A primeira coisa que você tem que aceitar ao descrever imagens é: sim, você vai perder coisas. Uhum. O exemplo que todos os meus alunos já me ouviram usar é o do Umberto Eco. Umberto Eco, ele tem um dos melhores livros sobre tradução já escritos até hoje, que é o Quase a Mesma Coisa, catatauzinho de ler, mas é maravilhoso. Ele é grosso porque o Umberto tem muito assunto para falar sobre esse assunto, sobre essa questão. E é isso, a ideia do o próprio título do livro já te leva para onde a gente quer aqui. Na tradução, na melhor das hipóteses, você vai ter quase a mesma coisa. A mesma coisa é só o original. Nada além do original vai ser a mesma coisa. Um xerox do original já não é exatamente a mesma coisa. Imagine uma tradução. Quando a gente fala: ah, eu vou perder, eu quero descrever tudo. Eu não posso fazer em só 100 palavras porque eu não quero perder nada. Cara, se eu te der 10 mil palavras, você ainda vai perder coisas. Então, esse
a
não é...
áudio... Não, é que a audiodescrição é o que o René Magritte falou, a traição das imagens, sabe? Você tá sendo traído o tempo todo porque você não consegue explicar e sintetizar tudo que precisa. E às vezes você precisa ver de acordo com o contexto, né? A gente lembra, Vitor, que a gente tava falando sobre minha experiência enquanto designer e tal, e como às vezes a gente pensa que uma coisa vai super funcionar, né? Por exemplo, as hashtags, né? De repente o Vitor pode falar mais sobre isso depois. E você super acha que vai funcionar, mas na verdade atrapalha o usuário final, porque você não teve aquele processo de saber como realmente vai ser usado aquele produto. E você não tem como pegar uma audiodescrição feita num contexto e jogar para outro que tá totalmente diferente. Um exemplo disso é quando eu vou fazer a descrição das imagens dos posts das obras de Scratch, eu só falo: obra tal contendo personagem X, Y, Z em tal posição. É a mais breve possível, e aí eu falo: no episódio será descrito, né, mais detalhadamente. Quer dizer, eu não falo exatamente isso, mas é esse processo, né, de você... Tem momento, na rede social o cara vai estar descendo ali no meio da timeline, com um monte de post muito mais interessante talvez que o seu, e você precisa, né, explicar brevemente pra pessoa ter uma noção do que é aquilo ali. E é isso, às vezes vai trair, às vezes você não vai conseguir explicar tudo que precisa explicar. Acho que a coisa mais difícil, assim, de sintetizar também é a própria autodescrição, né? É, tem até um negócio, né, Vitor, que se a gente realmente precisa se autodescrever o tempo todo. O pessoal tem muito isso, né? Tipo, tem um rapaz que falou: eu não quero saber como vocês se parecem.
Ah, o Lucas Radaeli, amigo meu.
Ele falou assim: eu não quero necessariamente saber como vocês se parecem, não. Então, é, assim... Então. Às vezes a gente fica tão, né, empolgado e fala assim: ah, não, porque, né, no meu caso, ah, sou pessoa de pele bege, claro, cabelo cacheado.
É interessante isso, porque quando o Lucas fala: eu não quero saber como você se parece, eu vou me dar a liberdade de falar pelo Lucas, porque é um grande amigo meu de longa data. Se estiver assistindo, ouvindo a gente, um abraço. Vai me perdoar, sim. Eu acho que eu posso falar um pouquinho só por ele aqui. Quando ele diz, não quero saber como você se parece, não é que ele não quer saber.
É, não é no sentido violento
essa
da coisa.
Essa não é a prioridade dele, quando ele abriu a descrição. Então, veja, tem uma foto que você postou, sei lá, domingo à tarde. Você só escreveu isso no tweet. Domingo à tarde. E aí uma foto. E aí a foto em si era uma foto, sei lá, de você deitada na rede, tomando uma cerveja ou um suquinho, com os pés pra cima de chinelo, curtindo a vida. Uma caixinha de som do lado. Você percebe que nessa foto, quando eu abro a descrição dessa foto, o que que eu quero? Eu quero entender o seu tweet. É isso que eu quero da sua descrição. Que o seu tweet com a foto faça sentido pra mim. De modo que eu até possa interagir, dizer, ô, vida boa, hein? Legal. Então, o que eu quero saber dessa foto? É o que nela tem a ver com o domingo à tarde? Então você começa a foto um parágrafo inteiro descrevendo o seu rosto. Cara, eu não quero saber como você é.
Exato, só explica o que faz o domingo, entendeu? À tarde ser o domingo à tarde.
E é isso que eu acho que o Lucas quer dizer quando ele diz, eu não quero saber como vocês são. Ok, eu até tenho curiosidade de saber como vocês são, mas nessa imagem essa informação tá atrasando a chegada da informação que eu realmente quero.
É nesse contexto. Eu falei solto, né? Desculpa, Lucas, você está ouvindo.
Tem um negócio, Rodrigo, que a gente discute bastante.
É a essência
bastante
da imagem, né?
Tem uma coisa que a gente discute bastante na audiodescrição, Rodrigo, que é o seguinte. A imagem, ela é plural, ela te atinge com mil elementos ao mesmo tempo. A linguagem verbal, eu gosto desse termo, uma professora minha de literatura falava isso pra gente. O texto é ditatorial, o texto te obriga, e não há o que você fazer a respeito, o texto te obriga a dizer as coisas uma palavra de cada vez, uma sílaba, uma letra de cada vez. Você não pode falar duas palavras ao mesmo tempo no texto. Você não pode falar três coisas ao mesmo tempo num texto. Você é obrigado a decidir qual delas vem primeiro, qual vem em segundo e qual vem em terceiro. Uma imagem não tem essa restrição. Uma imagem te atinge como um todo. É claro que depois de ela te atingir como um todo, o seu olhar percorre as partes dela para reconstruir esse todo. Mas ainda assim, ela te atinge em mais de um elemento por vez. O texto não. Então, na hora de você traduzir, de você descrever uma imagem em palavras, seja para o público cego, seja para qualquer outro público e propósito, você cai no grande, no imenso problema de o que vem primeiro e o que vem depois. E a maior armadilha nessa hora é achar que o que é mais importante sempre vai ter que vir primeiro. Isso é muitas vezes mas muitas vezes não. Um exemplo que eu te dou é também do meu curso. Recentemente eu passei para eles descreverem num exercício o quadro A Noite Estrelada, de Van Gogh. Me parece difícil até de debater que o que há de mais semioticamente importante nesse quadro é a noite que dá título ao quadro. Então isso quer dizer que ela tem que ser a primeira coisa a ser descrita? Talvez não. Talvez por ela ser a parte mais importante, talvez por ela ser personagem mais importante dessa peça, talvez fosse interessante eu preparar o palco para a chegada dela antes.
Não vai ser legal puxar isso agora, porque é bem em cima do que vocês estão falando. Historiadores da arte têm vários vícios e eu não tô falando de cigarro e bebida.
Esses dois aí são os que menos comprometem a produção da arte.
Pois é, se fosse só isso, né? E acho engraçado que alguns dos pontos que vocês estão comentando dizem respeito a esses vícios da história da arte. Quando a gente começa a estudar a necessidade de descrever tecnicamente obras de arte para fazer o estudo historiográfico, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a sequência construída pelo Erwin Panofsky, lá no início do século XX. O Panofsky, ele estabelece pra gente alguns princípios para poder estudar as imagens. Ele nos diz, no começo dos seus estudos, que você tem, primeiro, um conteúdo pré-iconográfico, que são as formas. Ponto, linha, cor, plano. Você vai descrever a forma e ela é pré-iconográfica. Depois da forma, você descreve os elementos iconográficos. Então, você tem a descrição iconográfica. E ela já te traz algumas informações que contém significado, mas isso não é o suficiente. E ele traz a camada do iconológico. Ele te diz que para que aquela imagem ela faça sentido, ela primeiro tem que estar em um ecossistema discursivo que faça com que ela exista, que ela seja viva. Então você precisa da iconologia, você precisa desse ecossistema que permite que a imagem seja viva. Normalmente o estudo de descrição técnica em história da arte para aí. E isso é um problema. cinema, porque isso foi construído pelo Panofsky até a década de 20 do século 20. De lá pra cá...
Se o arte depois disso continua obedecendo essa mesma regra...
Pois é, e mesmo o próprio Panofsky, ele desfez isso.
É como quando as pessoas me falam de alguma regra, assim, não, porque o cara estabeleceu isso, e eu falo, certo, mas ele informou todos os pintores do mundo disso?
E os anos se passam, e assim, mesmo depois que o Panofsky, ele estruturou essa lógica que ele usava para poder estudar imagens renascentistas e barrocas, ele foi um pouco além, e ele considerou que era necessária uma inversão, que não faria muito sentido partir da descrição pré-iconográfica, porque isso causaria algumas confusões, isso faria com que o olhar se viciasse, e a análise também assumiria esses vícios, que talvez se deveria partir do que permite que aquela imagem seja viva, que é esse ecossistema discursivo, e que depois você chegasse ao que importa, porque nem tudo na imagem vai ser relevante para aquilo que você quer transmitir, que é um pouco do que vocês estão comentando. Só que depois disso, a gente tem diversas transformações e algumas delas nos levam a compreender que por trás da linguagem textual vai sempre existir uma pessoa. Por trás de cada descrição tem uma pessoa, e a pessoa que enxerga, ela tem uma impressão. Quando ela tenta negar que ela tem uma impressão e que o que ela vai apresentar como descrição não é um fato colocado em pedra, não é algo definitivo, não é neutro, em outras palavras, isso pode enganar. Se ela se engana nesse sentido, ela engana quem recebe essa descrição. É, então você tem uma impressão da imagem que você
neutro.
Viu. Pois é, você tem uma impressão da imagem que você viu. E quando a gente fala de descrição sensível, é não desconsiderar isso. Quem enxerga tem uma impressão. Considere primeiro a impressão que você tem dessa imagem, e é a partir dela que você vai realizar qualquer descrição. Você não tem como fugir disso. Nesse exemplo da Noite Estrelada do Van Gogh, quem enxerga tem uma impressão imediata daquela pintura. E as impressões, elas vão ser as mais diversas. Qualquer Exato. Descrição que você tentar fazer dessa imagem, ela vai partir da sua impressão. Se você tentar se refugiar no que é técnico, no que é exato, no que é frio, para tentar passar alguma ideia dessa imagem, que ela seja neutra, que ela seja exata, você vai demorar dias para conseguir descrever cada pincelada. Isso não vai acontecer.
E essa é a beleza das ciências humanas. Justamente, sabe? De você ter essa subjetividade e ter várias formas de você abordar um mesmo tema. Mas aí, dentro da audiodescrição, você precisa pensar, né, no parâmetro, né, específico, e a partir daquele parâmetro pro caso específico que você está estudando e descrevendo, né?
Eu acho que a grande beleza das ciências humanas é justamente que elas reconhecem que nas exatas e nas biológicas ainda é complicado.
Hard sciences, é.
Complicado. Esse hard, às vezes as pessoas entendem esse hard como uma qualidade. É que nem o casco de um navio. Quanto mais hard, melhor.
Melhor pra fluir, né?
Eu já acho que não. Eu já acho que é que nem um copo. Quanto mais hard, mais quebradiço. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. As ciências humanas, nesse sentido, pelo menos, já aceitaram uma coisa que, para as ciências humanas, é uma aceitação fundamental, senão você não sai do lugar, que é a experiência humana, toda a experiência humana é semiotizada. A experiência humana não é objetiva. Você não se relaciona com a materialidade da madeira da sua mesa. Você se relaciona com a mesa. E a mesa não é conjunto de madeira pregado. A mesa é mesa. Ela é um objeto semiótico, um todo.
E nem toda mesa é igual.
Exato.
E a função que você dá para aquela mesa e a relação simbólica e emocional que você teve em várias mesas possíveis na sua vida vão gerar outros significados.
Perfeito. Então, o ponto todo para mim é o seguinte: se a experiência humana com o mundo é significada, é semiotizada, é mediada pela semiótica, você não tem acesso aos dados e fatos naturais e reais objetivos da realidade. Você só tem acesso a discurso. Tudo com o que você se interrelaciona na vida são discursos. Só existem relações interdiscursivas na experiência humana. Isso dito, isso aceito, você consegue abrir o seu pensamento para uma série de outras conclusões muito interessantes. Entre as quais que, primeiro, será que eu devo fazer uma análise objetiva objetiva ou subjetiva dessa imagem? Bom, primeiro você já começa a aceitar que a análise objetiva sequer é uma possibilidade. O que você pode fazer é escolher subjetividades mais individuais, mais suas, como, por exemplo, dizer o que aquele quadro fez você sentir, ou você pode ir para o outro lado da corda, para subjetividades socialmente compartilhadas, como é o caso de um manual técnico de como analisar pinturas artísticas. Aquilo é um conjunto de parâmetros objetivos? Não, nem tem a possibilidade de ser. Do contrário, eu precisaria estudar a mente de quem escreveu esse método para entender de que maneira ele se relaciona com o mundo pulando a camada semiótica, que todos nós estamos obrigados a interagir só com ela. Não acho que seja o caso. Então, o que me parece é que o que é um manual acadêmico, científico, todo criterioso, um manual técnico, essa palavra é muito usada para dar um aspecto de não, isso aqui
seriedade,
não é,
né?
Não é o que eu penso, é o que é, técnico. Então,
é
assim,
o argumento de autoridade,
isso,
né?
Isso. Então, assim, o que é um manual técnico de análise de qualquer coisa? É uma subjetividade compartilhada. É a subjetividade que um ou mais indivíduos desenvolveram, organizaram num corpus viável para ser compreendido, e essa compreensão foi compartilhada por numerosas outras pessoas no mundo que agora conseguem conversar sobre esse assunto dentro daqueles parâmetros, dentro daqueles termos. Isso pode criar a ilusão de objetividade mais incrível que você quiser, mas não é objetivo. Porque não existem relações objetivas quando você está falando. A linguagem é subjetiva. Qualquer produto dela também o será. Então, quando a gente fala de, mas é uma descrição objetiva ou subjetiva, eu diria que mais honesto seria a gente perguntar se é uma descrição subjetiva individual ou de uma subjetividade compartilhada, uma subjetividade sobre a qual eu consigo conversar. Porque, por exemplo, eu sou semioticista. A teoria semiótica discursiva de matriz francesa, ela é uma subjetividade, sim, uma subjetividade que começou com a J. Greimas e foi se desenvolvendo. Hoje eu consigo sentar com os meus colegas de profissão, de pesquisa, e conversar sobre um conto usando estritamente a terminologia mais técnica, que quem não é da área não vai fazer a menor ideia do que a gente está falando, e a gente vai concordar sobre tudo. Isso é uma bela ilusão de objetividade, mas não é mais do que uma subjetividade compartilhada.
E esses termos são interessantes também de serem oferecidos, justamente pelo aquele quesito social, né? Se você quer fazer inclusão na hora de você fazer sua AD, você tem que pensar nesses parâmetros sociais, no que é importante socialmente também naquela obra, naquela figura que você está descrevendo, para que haja uma inclusão daquela pessoa que vai estar ouvindo sua AD, vai estar tendo contato, para ela também poder passar isso para outras pessoas e ser inserido. Muita gente fala, por exemplo, mas por que descrever cor, né? Por que descrever cor? O Vitor, inclusive, fala um pouco sobre isso, que, tipo, beleza, as pessoas não sempre nasceram cegas. E mesmo as que nasceram cegas, elas precisam dessa formulação para poder conversar, para poder estar inseridos na sociedade. Para você saber que o logo do Skype é azul, e aí se alguém, sei lá, fizer alguma postagem ou uma campanha publicitária do Skype associando ele ao céu, e olha só como ele quebra os horizontes, como o céu e tudo mais, a pessoa vai conseguir fazer essa relação semiótica entre essas duas coisas. Então, é meio que isso, sabe?
Exatamente.
Gente, vamos. Agora a gente vai sair das imagens, assim. A gente falou muito sobre imagem. E agora eu queria que a gente saísse um pouquinho de imagem. Porque se já é complexo a gente pensar em tudo isso sobre descrição de imagens. Aliás, gente, AD, audiodescrição, que Ariel tá comentando na sigla, né? É audiodescrição.
Cara, você não faz ideia de quanto rolo eu tive com isso quando eu comecei a fazer uma pesquisa, um doutorado em audiodescrição, AD, num programa de pós-graduação em linguística, onde metade da galera pesquisava análise do discurso, AD.
Então,
cara,
né?
Você não calcula quanto que procó teve. De um falando de uma coisa e o outro com cara de interrogação, pensando, não, mas não tem nada a ver isso que ele tá falando.
Ai, que demais,
não,
cara.
O exemplo perfeito de como a ciências humanas é engraçada é o termo pós-modernidade, que pra história, pra filosofia e pra arte vai ser coisas totalmente diferentes.
Completamente diferentes.
E pra psicologia, uma quarta coisa.
Sim.
Não, era moderna, já cria uma confusão danada. Só de
nossa,
falar
contemporaneidade!
É. Mas falando em contemporaneidade, assim, a gente fala de arte contemporânea já faz aí meio século. E uma arte contemporânea é um paradigma que continua a desafiar a gente bastante. A gente tem trabalhos de arte contemporânea que possuem as formas mais variadas. E
você tá falando arte contemporânea dos anos 60 até mais ou menos os 80. Ou é outra arte contemporânea?
Tô falando de lá pra cá, do final dos anos 50 pra cá. A gente tem trabalho de arte contemporânea que excede qualquer tipo de categorização. Isso, assim, isso não é algo que assusta as teorias da arte mais um tempo, não assusta. Você tem propostas efêmeras, propostas que são sem registro audiovisual ou fotográfico, que elas acontecem, não tem registro nenhum de imagem, não tem registro nenhum de áudio. Você vai acessar historicamente aqueles trabalhos pelos relatos, pelas descrições, e isso se tornou um problema para quem estuda história da arte contemporânea, porque essas propostas efêmeras, por exemplo, happenings e intervenções que elas, dentro da proposta, incluía não ter nenhum tipo de registro audiovisual ou fotográfico e dependiam desses relatos, dessas descrições, isso evidenciou a falta de competência de historiadores e críticos da arte para poder fazer descrição. Assim, tanto que a gente encontra muitos livros de história da arte que trabalham com pinturas e esculturas que às vezes é praticamente só imagem. Imagem, 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 imagem.
Nossa,
e pouquíssimo
sim.
texto. Por outro lado, você vai encontrar livros sobre teoria da arte, sobre arte contemporânea, dos anos 70 para cá principalmente, que eles vão se colocar como sociologia da arte, como filosofia da arte, como antropologia da arte, e às vezes nem tem imagem, vai ser só texto. Para mim, as duas coisas elas são um problema. Isso demonstra uma dificuldade de lidar com a questão, de tentar encontrar recursos, tentar encontrar soluções para que tudo isso que vocês comentaram agora, que é necessário que se pense ao se fazer uma descrição de qualquer imagem, mas de obras de arte aqui no nosso caso, ela seja eficiente, seja sintética, seja eficiente, você não passe um livro inteiro descrevendo um copo, você consiga chegar ao que realmente você quer discutir sem que você perca essa capacidade de deixar na linguagem textual a entender do que se trata aquela situação, do que se trata aquele evento, aquela proposta de arte que não é uma imagem, que é uma situação, que é um acontecimento, que é uma proposta efêmera, que é uma proposta absolutamente conceitual. A gente encara esse e muitos outros problemas hoje quando a gente lida com arte contemporânea. Não tem mais a imagem, não tem mais o objeto às vezes, você tem as ideias, mas existe a necessidade de uma descrição porque continuam a acontecer coisas, aquilo acontece num mundo material, aquilo acontece com pessoas, e isso a gente ainda não sabe muito bem como lidar. Dentro desse que eu comentei mais cedo com vocês, a gente tem revistas especializadas em arte e muitas vezes dentro do próprio artigo, quando trata de imagens, de esculturas, você já tem alguma espécie de descrição, principalmente a iconologia. Ao dar o contexto para interpretar aquelas imagens, as pessoas que escrevem o artigo já fazem alguma espécie de descrição. Então, às vezes, já soluciona parte do problema. Agora, quando a gente está lidando com análise de performance, quando a gente está lidando com análise de obras conceituais, quando a gente está lidando com intervenção, isso fica totalmente ausente. A pessoa não se presta em nenhum momento, simplesmente enfia uma imagem, uma fotografia da performance, um link para um vídeo da performance e parece que já é o suficiente. Para mim a gente não tem tanto parâmetro para isso hoje e a gente precisaria beber onde? Para mim, ao tentar descrever esses tipos de trabalho de arte, a gente poderia beber em experiências de audiodescrição pro audiovisual, que você tem experiências
teatro
muito eficientes
também.
Pro teatro também, mas a gente ainda não faz isso. É uma das soluções que eu consigo perceber, e não sei se vocês já pensaram sobre isso, o que vem na cabeça quando pensa nesse tipo de desafio.
Eu só ia comentar sobre como o mundo da arte, no geral, ele costuma ser inacessível até numa questão que vai além da questão das pessoas com deficiência, mas inacessível até pra gente que é pessoa pobre, que ama a arte, mas vai ter contato com a arte por conta de projeto social, se por acaso você tiver um governo que tiver a fim de fazer isso. Então, esse processo de não descreverem as performances, às vezes você só tem um relato muito vago do que aconteceu, pra mim, toca muito, às vezes, como os artistas precisam pensar as suas obras de modo a eles chegarem para além. Beleza, eu entendo a questão da efemeridade, eu entendo toda essa discussão, mas quando a gente está falando de acesso, de educação artística, de processos de cultura, se algo está sendo feito em um determinado espaço, você fala, não, só quem viveu esse espaço, o quanto elitizado você também não está sendo, considerando que você talvez tenha controlado um determinado público ali específico, e aí você fez num determinado país, e aí quem tem em outro país não vai ter acesso àquela discussão ali específica incrível que você fez. E eu imagino que não seja esse o objetivo quando um artista formula uma obra, né? As experiências com o que é efêmero, com videoarte, videopoema, todas essas coisas já estão sendo bem discutidas, mas eu acho que parte também do artista pensar como que vai ser essa discussão e esse debate. Eu já vi algumas descrições de teatro, assim, hoje eu até vi uma apresentação de dança, que eu fiquei, cara, como a gente pode descrever esse movimento no tempo que está sendo executado para passar exatamente a experiência daquela obra. Eu fiquei com isso na cabeça, dessas experiências ao vivo, da descrição ao vivo e todo esse processo. Mas eu acho que tá na hora de nós, artistas e tal, começarmos a pensar em que as obras, elas precisam chegar para outras pessoas, nem sempre aquela que vai estar ali naquele presente momento, naquele espaço. A gente já tá com discussões na modernidade, a gente tem acesso à internet, a maioria das pessoas, nem todo mundo, a inclusão digital não chegou para todo mundo ainda. Mas a gente precisa. A gente tá num tempo, num momento, em que a gente tem coisas como síndrome de FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, medo de estar perdendo alguma coisa. A gente já tá em tempos em que o tempo todo tá timeline com coisa nova e três discussões ao mesmo tempo. Então não cabe mais esse negócio da efemeridade entrar numa lógica de só aconteceu aqui, nunca mais vai acontecer, se repetir. Isso não pode ser discutido. Eu acho que a efemeridade, ela tem que extrapolar na arte pro sentido de foi efêmero, foi bom enquanto durou, e agora a gente vai lidar com as consequências disso, porque a internet nunca esquece nada. Ela pode dar essa impressão, mas ela não esquece nada. Então a nova formulação em volta da arte tem que partir um pouco disso. Agora eu acho que o Vitor vai falar um pouco melhor sobre como pode ser feito esse processo, né?
Na audiodescrição, a gente tem uma série de desafios que são muito específicos de cada mídia, de cada objeto que a gente vai abordar, da natureza daquela linguagem. Então, por exemplo, na descrição de uma imagem, você tem uma comodidade que é uma imagem estática, uma foto, uma ilustração. Você tem uma comodidade que é a imagem está ali parada na sua frente, ela não vai a lugar nenhum, ela não vai fugir de você. A menos que você esteja vendo ela na timeline nova agora do Twitter, que atualiza sozinha, a imagem desaparece assim que você estava olhando ela e nunca mais você vai ver. Isso aí é um outro aspecto de efemeridade que ninguém estava prevendo. Mas quando eu ensino para eles audiodescrição de vídeo, que é a imagem efetivamente que vai sair correndo da sua frente, a imagem que não vai ficar parada esperando você descrever, você vai ter que...
Quando o bebê chora e a mãe não ouve.
Isso. É a hora que você vai ter que descrever enquanto a imagem ainda está na tela. Boa sorte. E eu digo no final dessa aula, porque eu falei numa das últimas aulas para eles, eu falo, e essa nem é a modalidade mais difícil de audiodescrição que tem. Essa vai vir numa próxima aula ainda, e de fato ainda não chegou para a turma de Ariel ainda, que é audiodescrição de eventos ao vivo e audiodescrição de eventos simultâneos. Sendo a diferença entre o ao vivo e o simultâneo para os nossos fins, terminologicamente, a diferença é que a gente chama de ao vivo quando tem ensaio e roteiro. Vai acontecer uma vez só, não vai ser gravado, mas tem ensaio e tem roteiro. Uma peça de teatro, um espetáculo de dança. E simultâneo é o que não tem nem ensaio nem roteiro. Por exemplo, acho que mais evidente, mais óbvio que tenha uma partida esportiva qualquer. Uma partida esportiva é um evento simultâneo que não tem ensaio, não tem roteiro. Ela pode ser gravada, mas via de regra ninguém tem muito interesse em assistir um jogo de futebol de ontem gravado, já sabendo como terminou a experiência, a qualidade de experiência do produto prevê a simultaneidade. Então você tem que lidar com isso. E nesses casos a audiodescrição lida com isso sim. A gente faz o que dá para fazer. Coloca uma cabine acústica no evento, coloca microfones, transmissorzinho de rádio. O público com deficiência vai receber um rádiozinho, um micro rádiozinho FM com foninho de ouvido na entrada e vai receber audiodescrição simultânea do evento. Você fala, Vitor, mas como é que se audiodescreve uma coisa que você mesmo não sabe bem como vai ser? Se audiodescreve do jeito que dá. Você... usa os parâmetros e as técnicas que te foram ensinadas no curso, na formação em audiodescrição que você teve, e você faz o que puder, mas já tendo em mente que é muito difícil você traduzir, você descrever em tempo real. É, para eu te dar uma metáfora, imagine-se traduzindo um poema, agora do inglês para o português. Agora imagine-se traduzindo um poema como intérprete, enquanto o poeta recita ele no palco, e você pode ver ele ensaiar algumas vezes antes. Agora imagine-se traduzindo para o público um poema que está sendo recitado agora pela primeira vez e você mesmo nunca tinha ouvido. Você percebe que a qualidade do que você é capaz de fazer em cada situação é muito diferente, é muito diversa. Um exemplo que eu gosto de dar, falando sobre audiodescrição de esportes, é que se a gente considera a audiodescrição, como eu considero, a descrição voltada para promover a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência visual, aí ela começou lá nos anos 80, um pouco mais para cá até. Mas se você entender a audiodescrição num sentido mais amplo, como qualquer forma de descrever em palavras um evento, alguma coisa para pessoas que não podem ver aquela coisa na hora, aí eu vou ter que ir para os radialistas de futebol, para os locutores que transmitiam jogos de transmitem há décadas e décadas, desde que existe futebol e rádio, transmitem jogos de futebol pelo rádio, porque é exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão descrevendo uma performance que não é de natureza necessariamente efêmera, mas cujo consumo é efêmero, porque assim como o jornal, a quantidade de interesse sobre o produto cai drasticamente no dia seguinte, e é um trabalho ali em cima. De improviso.
Um exemplo até disso, eu não sou fã de futebol, tá, gente? Sempre dito isso, eu não gosto de futebol, mas tem uma coisa curiosa com relação aos radialistas antigos, e rádio antiga mesmo. Volta, tenta procurar no YouTube, vão achar transmissões antigas de rádio. Primeiro que era muito mais acelerado, a narração era muito acelerada, sim, porque era necessário passar uma série de informações. E tinha algumas diferenças de narrador para narrador. Você tinha narrador que se focava em quem tava com a bola, e você acompanhava isso, o movimento da bola. Mas você tinha narradores que antecipavam a jogada, porque ele tá acompanhando o campo inteiro. Então ele consegue perceber que ele entende tanto do jogo, e é necessário quem vá descrever nesse caso que entenda bastante o que tá acontecendo para conseguir fazer essa tradução. Perfeito. Ele consegue antecipar a jogada, e para quem tá ouvindo, a pessoa já sabe que tem tais e tais jogadores se movimentando em outras partes do campo, e que assim no momento em que ele narrar o chute, o passe de um jogador que tá lá no outro canto, você consegue entender que já havia uma movimentação de jogadores marcados ou desmarcados nesse canto de cá para receber a bola. Isso faz uma diferença gigantesca. Agora, comparem isso com as narrações de televisão de hoje. Quanto mais jovens são os narradores, mais isso se perde. E ao invés de descrever as movimentações que estão acontecendo no campo, o posicionamento dos jogadores, os narradores, eles se perdem em comentários externos, esquecem de narrar e começam a fazer comentários engraçadinhos entre si, e você simplesmente espera que aconteça uma jogada que nitidamente vai ser um perigo de gol, ou alguma coisa que pode ser interessante, para aí você voltar à narração. Isso foi se perdendo com o distanciamento do rádio, mas eu acho muito interessante a gente voltar, escutar aqueles narradores e notar a diferença de um narrador pro outro, porque isso vai fazer com que a gente também aceite que vai existir muita diferença entre uma audiodescrição e outra.
Certeza. Não, o que você falou é perfeito, que tem que saber o que você tá descrevendo para poder descrever. E sobre esse quesito, né, dos narradores na rádio, teve justamente uma galera pesquisadora que fez um artigo sobre, eu posso depois passar porque sou péssima com nomes, é que justamente compara como essas narrativas, narrações na TV ficam muito apoiadas nesse suporte visual, né? Tipo, o cara já tá vendo na televisão, meio que ignorando que existem também o contexto da moça que vai estar ouvindo o jornal fazendo, né, a comida, ou pessoas cegas que vão estar de fato assistindo a TV. E não tem uma narração tão apurada como o do rádio, mas mesmo o rádio hoje em dia já não tem mais essa coisa de descrever tudo e de dar totalmente dentro dos parâmetros, exceto quando, de repente, a rádio ou a proposta tem a proposta de ser inclusiva, como está acontecendo nas Paralimpíadas, né? É umas particularidades mesmo que precisa ter treino em volta disso, precisa, né? O Vitor aqui é locutor, ele, né, sabe muito bem disso, precisa ter os treinos específicos em volta disso.
E uma coisa que eu estava pensando quando eu estava falando sobre a descrição de eventos efêmeros, análise de eventos efêmeros, A semiótica de matriz, a semiótica discursiva de matriz francesa, ela, por muito tempo, ela até inclusive hoje sofre bastante preconceito acadêmico dos nossos colegas de outras teorias gerais do discurso, porque por muito tempo ela ficou presa demais apenas no texto, no objeto textual, no objeto verbal, desculpa, não no texto, no verbo, na palavra, no texto verbal. Demorou muito até, eu diria, para começar a trabalhar com textos não verbais, mais ainda para começar a trabalhar com acontecimentos.
Pobre Dreamers.
Porém, eventualmente, isso aconteceu. O pessoal que naturalmente não é da área dificilmente vai conhecer, mas isso eventualmente aconteceu. E hoje, essa semiótica discursiva de matriz francesa, essa que a gente chama de semiótica greymasiana,
que não tem a ver com Grey nem alienígenas.
Não. Nada de Grey mesmo, até porque o cara o sobrenome dele é lituano.
Uh-huh.
E o lance é o seguinte: hoje ela tem amplo arcabouço teórico para semiotizar, por exemplo, o que ela mesma chama de cenas práticas ou cenas predicativas. Que é isso? É você semiotizar um evento, um acontecimento, uma cena, um lugar, uma relação humana real, uma intervenção, seja ou não. O mais interessante, e eu debati isso muito com professores meus, é que de um jeito ou de outro, e eu acho isso uma reflexão pertinente a colocar aqui para nossa conversa, quando você, por exemplo, vai semiotizar, a fazer uma análise semiótica, então, de uma partida de futebol, você não está semiotizando a partida de futebol, analisando a partida de futebol. Porque nenhuma teoria geral do discurso que a gente conheça semiotiza esse tipo de coisa. Você está necessariamente textualizando a partida de futebol e então analisando e semiotizando o texto. Mesmo que você não tenha plena consciência desse processo, quando você se propõe a analisar, você já textualizou. E isso é uma maneira de você descrever as coisas, que vai passar, claro, pelos seus arcabouços teóricos, pelos seus referenciais acadêmicos e teóricos, enfim, por experiências estéticas pessoais, mas o ponto todo é: nossas análises usam o nosso aparato cognitivo, e o aparato cognitivo humano é linguístico. Então, quando você analisa qualquer coisa, você antes textualiza ela na sua cabeça para poder analisar em seguida. E isso é mais uma camada de semiótica aí para se considerar na hora de descrever coisas. Mesmo quando você não acha que está descrevendo, para compreender algo, você de alguma maneira, em algum nível, descreve.
Maravilha, sim. E a gente está chegando no finalzinho aqui, né, porque o tempo urge, mas eu gostei já de ter esse spoiler, essa prévia de que o Vitor e Ariel vão lançar um livro de ufologia semiótica chamado Grey Mass Effect.
Eu quero isso. E também vão falar de piercings, né, Vitor? Que é o piercing.
Exato.
Gente, olha, o papo realmente tá muito bom. Deixasse aqui uma coisa que é curiosa. Não foi combinado, tá, gente? Eles estão gravando aqui com... E não sabem que o episódio anterior foi sobre quadrinhos e narratividade.
Olha só.
Que legal, cara.
Foi um encaixe muito bom.
Assim. Vou, já tô colocando aqui pra escutar.
Mas pra encerrar, assim, vamos fazer algumas recomendações e indicações. Não sei se vocês já separaram algumas coisas. É livre, assim. Pode ser tanto dentro do tema que a gente discutiu, quanto alguma coisa completamente aleatória. Então, recomendações e divulgações, agora é o momento.
Eu quero recomendar um podcast. Acho muito legal, chama Descriarte. Produtor e faz um trabalho super legal de tornar a arte acessível. Eu acho que todo mundo devia escutar. Eu, pelo menos, todos os episódios que eu assisti, eu gostei muito.
Saiu o episódio hoje, inclusive. Eu vou chorar de verdade. Porque,
temporada nova, gente, saindo hoje.
Temporada nova começando hoje.
Gente. Sério, Vitor, você não tem noção de como é. Você tem noção, sim, porque você é foda e com certeza os professores te elogiaram bastante. Então, assim, é muito, muito recompensador, de verdade. Assim. Desculpa, fiquei emocionada mesmo, desculpa. Voltando, continua as recomendações, Vitor.
Eu também vou recomendar, então, pra quem gosta do assunto, deixa eu até pegar aqui o nome exato, porque é uma das teses de doutorado com o nome mais longo que eu já vi na minha vida. É, a tese que eu quero recomendar que para quem se interessar mais, então, sobre a descrição especificamente de obras de arte, é, assim como a minha tese de doutorado se debruçou sobre um buraco, uma lacuna na teoria da audiodescrição, que era a audiodescrição de histórias em quadrinhos, um ano antes da minha, a tese da Marisa, da professora doutora Marisa Aderaldo, formada pela Federal de Minas Gerais, minha colega de pesquisa, fez a mesma coisa. Eu falo, até comentei na minha defesa, que de certa maneira minha tese é um trabalho derivativo da dela. Embora eu tenha idealizado e começado minha pesquisa antes de conhecer a dela, logo que eu entrei no doutorado e comecei a pesquisa, a tese dela foi a primeira que eu encontrei e foi altamente influente no meu trabalho. Proposta de parâmetros descritivos para a audiodescrição, à luz da interface revisitada entre a tradução audiovisual e a teoria semiótica multimodal. Ufa! Link, eu suponho, vai estar aí na descrição do episódio para vocês.
Não, com certeza. Ninguém precisa lembrar desse título inteiro, não, gente.
Pois
tá
é,
linkado
eu,
aqui na descrição.
Eu passei 4 anos estudando essa tese e precisei ler para poder falar o nome dela para vocês. E é muito legal mesmo. A Marisa é uma pesquisadora super competente. Eu ainda não tive o privilégio de poder conhecê-la pessoalmente. Só tenho contato com o trabalho de alto nível dela, e é um trabalho que, além de muito importante para o campo da audiodescrição, ele também é muito acessível de ler, ele é muito agradável, uma leitura muito boa, então é a minha segunda recomendação, além do Descriarte.
E como pessoa que não tem doutorado e tudo mais, e leu a tese, eu falo, realmente, é muito acessível, é só bastante página, mas é um conteúdo assim, muito completo, muito passo a passo. Ela faz uma análise muito interessante, usando vários métodos possíveis da descrição. Ela ainda conta um pouco da história da audiodescrição, então, para vocês que são como eu, aficionados em saber a história das coisas, vai ser muito interessante ler essa tese, né? Enquanto designer, eu não conseguiria imaginar como ia ser a diagramação desse título num livro. Então, é isso. Olha, o Descriarte, né? Recomendações minhas. Vou começar pelo meu próprio trabalho, que é o próprio Descriarte. Hoje tem temporada nova, estreou, vamos falar do Ivão Terrível, e eu agora tô me debruçando na história russa, que talvez vai ser meu mestrado, não sei. Paixão aí. Agora, recomendações além disso, além de um negócio meio egoico, né? Recomendo também o curso do Vitor, por favor, façam. Ele oferece bolsa para pessoas PCDs e pessoas trans e não binárias, e é justamente por isso que eu tô tendo essa oportunidade de estudar essa modalidade incrível da tradução e essa coisa que me faz emocionar, assim, pelo propósito que é você trazer a arte para todas as pessoas. E essa é justamente a coisa, sabe? A arte por muito tempo ficou dentro de museus, dentro de galerias, dentro de discussões muito específicas de uma elite branca e rica e dominada por homens. Então, assim, esses processos de você ter acessibilidade, seja na audiodescrição, seja você trazer um debate para sua comunidade, para você falar sobre arte para as pessoas e trazer isso para a vida das pessoas, porque todo o ser humano, o que torna a gente homo sapiens sapiens, foi a revolução abstrata, foi a capacidade da gente sentir, elaborar significados em volta disso e justamente conseguir pensar sobre isso e discutir sobre isso. Então todas as pessoas podem ter contato com a arte e essa coisa é linda. Então, por favor, façam um curso dele.
Quem se interessar é www.imagemacessível.com.br.
Isso, façam de verdade. É, né, como o Vitor diz, ele faz o trabalho homérico de caber em 10 aulas, uma coisa gigante, mas é um start inicial que muita gente precisa. Se você, pessoa que está ouvindo, por acaso tem uma empresa, contrate um audiodescritor e um consultor validador dessas audiodescrições para justamente trabalharem e fazerem descrições dos seus posts. Pessoas, né, formadas mesmo, porque apesar de que pelo que a gente discutiu, qualquer um pode fazer uma descrição, mas uma boa descrição que realmente vai promover acessibilidade não é qualquer pessoa que vai poder fazer. Tem que ser uma pessoa formada dentro e entender todas as dificuldades e questões que envolvem esse campo, e tem que ter uma responsabilidade em volta disso. E se você tem dinheiro para pagar, você tem a obrigação de fazer esse processo de contratar, porque acessibilidade não é caridade. Essa questão, né, a gente costuma ver esses trabalhos, né, ah, eu tô sendo bonzinho, eu tô sendo bonitinho, e a caridade sempre parte parte do eu tenho o meu ego aqui e eu tô ajudando quem tá embaixo de mim. E não é sobre isso. Acessibilidade é você mudar a sociedade, porque a deficiência é um quesito social e você precisa que mudar essa estrutura capitalista de merda. Mas enfim, você que tem empresa aí vai saber disso também. Pra gente conseguir fazer uma mudança de fato nas coisas. Não é caridade, então se você tem dinheiro pra pagar, paga um áudio do escritor e um consultor, se validador cego pra poder promover isso. Pessoas estão estudando muito tempo pra isso, então pague elas. Também quero recomendar um outro podcast que tem audiodescrição, que é o da Pinacoteca. O nome aqui fugiu na cabeça, eu anotei, mas eu não tô achando as anotações, porque TDAH é isso, você anota todas as coisas e você acaba esquecendo onde você anotou. Tem esse podcast, eu vou passar depois o link pro Rodrigo, então obviamente vai estar na descrição também. E eles falam algumas das descrições de algumas obras que tem no próprio acervo. Então é muito interessante, caso você não teve a oportunidade de ir na Pinacoteca, seja porque você não mora em São Paulo, ou coisas do tipo, vai ter acesso a isso também. Também quero recomendar um projeto do Instagram que é grafite acessível, grafite audiodescrito. Acho que é grafites audiodescritos. É uma arroba interessante que também vem pensar nisso. Por que só obras de museu devem ser descritas, né? Eu já fiz alguns trabalhos no Descrete de escrever arte de rua. E já que a gente tá falando de efemeridade, o que é mais efêmero que arte de rua? Então, assim, podem seguir. É bem interessante também esse projeto. Tenho dois pontos. Primeiro, a gente tá aí vivenciando, não sei quando, exatamente quando esse episódio vai sair, mas a gente tá vivenciando a questão do marco temporal, que é uma afronta contra os povos indígenas, é justamente para promover ainda mais o genocídio e epistemicídio dessa população tão invisibilizada há 500 anos. A galera tá lá, os povos indígenas estão lá em Brasília para protestar contra o marco temporal, mas, né, estão fazendo adiando, né, a discussão sobre isso no Congresso e tudo mais, meio que para forçar a galera a deixar. Então eu também vou depois passar pro Rodrigo algumas arrobas indígenas que vocês podem acompanhar para vocês fazerem doações para deixar a galera que tá protestando continuar lá nos acampamentos para manter esse pessoal. Além disso, ainda na questão indígena, eu queria recomendar a Livraria Maracá, porque eles têm um livro gratuito, se não me engano é alguma coisa, Os Olhos do Menino, que é um livro audiodescrito e acessível também para pessoas cegas, e ele vai falar da cultura indígena, então é muito interessante. Você que é professor e quiser trabalhar isso em sala de aula, é muito interessante. E a Livraria Maracá, ela condensa vários autores indígenas, então você vai estar dando dinheiro diretamente para pessoas que não são vistas pelo mercado editorial. Novamente, ainda falando da questão indígena, tem algumas artistas que fazem a descrição de suas obras, que é a Pede Jatobá e a Marti Alknuk. Vou passar as arrobas também para vocês seguirem, porque elas têm as audiodescrições. E é isso. Essas são recomendações.
Maravilha, maravilha. Assim, tá tudo linkado aqui. Vou recomendar uma tese também, que é uma tese chamada Audiodescrição de Histórias em Quadrinhos.
Mas essa
tese é maravilhosa.
Altamente duvidosa.
Ó, tá linkado aqui, gente. Então acessem. Já tem duas teses pra vocês lerem, muita recomendação. Uma última que eu vou fazer pensando agora, que unindo várias coisas que a gente falou, inclusive as recomendações finais de Ariel aí agora, sobre marco temporal e o ataque às comunidades indígenas, aos povos indígenas. Eu vou recomendar um livro, é uma trilogia, mas o primeiro livro já causa bastante efeito com relação a isso, que é o Despertar, de Octavia Butler. É de uma trilogia chamada Xenogênese. Falei que une várias coisas, une inclusive ETs, já que a gente falou de ET. No Despertar, a humanidade ela já perdeu a Terra. E o marco temporal pode ser um dos caminhos, atalhos para a queda do céu, para a gente perder o planeta. E depois que a gente perdeu o planeta, a gente foi resgatado pelos Oankali. São extraterrestres que vão tentar nos ensinar como viver de outra maneira. Eles têm uma fisiologia muito diferente da nossa. Inclusive, apesar eles são uma sociedade extremamente avançada, mas eles não fazem uso da matemática. Eles não tentam ser neutros e eles não possuem olhos. Fica essa recomendação de livro da trilogia inteira. Não vou comentar muito mais a história, né? Porque eu acho que na hora que se pega essa leitura, tem muita surpresa ali dentro. A gente tá com um grupo de leitura, aliás, de Octavia Butler no Telegram. Acho que eu vou linkar também esse grupo do Telegram pra quem quiser. Apesar do Telegram não ser lá um dos aplicativos mais acessíveis do mundo. Quem quiser.
Agora ele tá bom.
Tá, melhorou?
Tá
deu bom. Uma melhoradinha.
Agora melhorou.
Ah, então tá bom. Já até consertaram então alguns problemas. Vamos lá, vai estar linkado aqui quem quiser participar dessas discussões. tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Pode falar com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou dos nossos perfis oficiais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra a gente como @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Quem comanda as nossas redes é o tio e o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Além de divulgação de podcast e notícias da arte, também tem muita fotografia e vídeo de cachorro fofo. Tem na descrição do episódio os nossos perfis, todos os nossos perfis pessoais. Eu vou pedir para vocês comentarem onde as pessoas encontram vocês, quiserem conversar, quiserem tirar algumas dúvidas, quiserem cobrar alguma coisa de vocês também, onde que te encontra?
Vocês, de 2 anos para cá, você me encontra estritamente trancado dentro de casa, mas para falar comigo, vocês podem, tem o site do meu estúdio e curso de audiodescrição, imagemacessível.com.br. A única rede social que eu ainda tenho paciência é o Twitter. Lá você me encontra como @tiflografia. Não tenho mais Facebook, essas outras coisas eu já abandonei todas da minha vida. E é isso. E muito, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Foi muito legal participar. Muito obrigado, Ariel, aí, por estar com a gente. Foi um papo ótimo.
Cara, eu que agradeço, assim. Essa conversa foi demais. Por mim, a gente continuava conversando ainda o resto da noite, mas também por mim, eu vou ter que editar esse programa depois, então...
Não é mesmo?
Que ele acabe. Ariel, onde é que as pessoas fazem contato com você?
Primeiramente, eu queria dizer que o Tiwi sempre me dá susto na edição, porque às vezes eu tô aqui com penetragem, assim, fazendo alguma coisa, de repente tem um latido de um cachorro quase no cinema 4D, sabe? Em volta, assim, de me dar um susto. Mas eu adoro o Tiwi. Lambejo no Tiwi também. Inclusive, minha gatinha tá aqui ouvindo o podcast junto com a gente. Enfim. E vocês podem me encontrar pela @descriartpod, com D mudo, em todas as redes sociais, exceto o Facebook, porque não é quem usa. Ainda não temos nenhum tipo de programa de apoio, nem nada do tipo. Mas se vocês quiserem nos dar dinheiros, vocês podem ouvir o Descriarte pelo Orelo, que assim a gente consegue ter uma pequena remuneração por cada episódio, mas nós estamos disponíveis em todos os tocadores de podcast da sua preferência.
Isso aí, ó, tudo isso vai estar linkado na postagem deste episódio em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com para conferir não só os podcasts, mas também resenhas, textos de processo, contos, crônicas e outros trabalhos que a gente produz. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua financeiramente para a continuidade desse projeto independente. Gente, é isso. Temos um podcast. Prazerzato. Adorei a conversa. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta. Bora todo mundo dar um tchau.
Tchau!
Tchau!
Valeu, falou!